A fumaça de cigarro, ela contém mais de 4 mil substâncias, muitas delas com potencial de transformação maligna, ou seja, de carcinogênese, de formação, de alteração do DNA da nossa célula e propiciando o aparecimento de câncer. Então, o câncer de pulmão, como já mencionado anteriormente, é uma das maiores causas de morte entre os fumantes, mas existem outros cânceres, câncer de boca, câncer de laringe, câncer de esôfago, câncer de estômago, pega o trato gastrointestinal, o trato respiratório, e até o aparelho reprodutivo, câncer de útero tem relação com a fumaça de cigarro, e o aparelho urinário, né? O câncer de bexiga, exatamente porque os produtos tóxicos do cigarro são eliminados através da urina, você tem uma incidência maior de câncer de bexiga com uma relação direta com o tabagismo. Essas doenças, as neoplasias, os cânceres relacionados ao tabagismo, geralmente são de aparecimento mais tardio na vida do fumante. Após os 40 anos de idade, 50, 60 anos de idade, é que essa conta chega. Então, por muito tempo, o fumante tem a falsa impressão de segurança, né? Que ele começa a fumar com 15, 20 anos, e fuma nos 20, nos 30, nos 40, quando é por 50 que as coisas começam, a conta começa a chegar, né? Então, por muito tempo, o fumante fuma, tendo a impressão que aquilo é seguro. Sem contar do ponto de vista cardiovascular, que aí a situação também é bastante crítica, né? E, inclusive, a maior parte das pessoas que morrem em função do cigarro, a doença cardiovascular é a culpada. E destacamos aí o infarto do miocárdio, que entre as pessoas jovens que infartam abaixo de 50 anos, o cigarro é o fator mais comum, mais usual. Dificilmente você pega um indivíduo que tenha tido um infarto com menos de 40, 50 anos e ele não seja um fumante. Hoje em dia a gente tem também usuários de drogas, mas com certeza o tabagismo ainda é o fator preponderante como causa de infarto precoce nessa população aí de 40, 50 anos, que ainda a gente considera uma população relativamente jovem para a ocorrência do infarto. E as doenças respiratórias, né, o DPOC, que é o enfisema, como você mencionou, também é outra causa comum, principalmente perda de qualidade de vida, né, e morte por conta do cigarro, que também o acometimento dessa doença, a percepção dela é mais tardia. Então, as pessoas quando vão chegando ao redor dos 50, 55, 60 anos, é que vão dando conta que já não conseguem mais subir um lance de escada, fica difícil dar uma corridinha para pegar um ônibus, né? Correr mais apressadamente a rua. E quando as pessoas dão conta disso, pelo menos 50% da função pulmonar já foi embora. Então, tem essas características do tabagismo que iludem o fumante, dão uma falsa ideia de proteção, porque muitas vezes demora entre ele iniciar o tabagismo e aparecer a conta chegar. Muitas vezes demora 20, 30, 40 anos para isso acontecer.
Agora, doutora Jaqueline, parar de fumar nem sempre é fácil, né? Aliás, normalmente isso. Não é fácil, né?
Muito difícil, exatamente. E hoje em dia, mais difícil ainda, porque você acaba selecionando, como o Brasil, né, um país até exemplar em termos de política anti-tabaco, a gente acabou selecionando quem sobrou fumando, pessoas com alta dependência. E acho que a principal mensagem que eu adoro dar nesse dia, que eu já trato fumantes há mais de 22 anos, é dizer, tabagismo é doença, venham se tratar, porque é sofrido parar de fumar sozinho, as pessoas postergam isso e perdem esse tempo precioso de prevenção, né?
E quais são os tratamentos atuais para o fumante largar o vício?
Ah, isso é muito bom. Eu também vi como é que eu acompanhei a evolução da medicina nisso, né? Quando eu comecei lá na década de 90, a gente só tinha os adesivos de nicotina, que estão disponíveis até hoje, né? Que a gente chama de reposição de nicotina. Só que para um fumante com alta dependência, o adesivo não dá conta dele, não. É fraco, né? Vamos dizer assim. Depois, no ano 2000, surgiu a bupropiona, que era um antidepressivo que estava sendo usado para tratar a depressão, e descobriram como parefeito que muitas pessoas deixavam de fumar ou reduziam o consumo de cigarro. E aí ele foi testado especificamente para a síndrome de abstinência ao tabaco, para tratar fumantes. E agora, de 2006 para cá, a gente tem a variniclina, né, que é um medicamento específico para o receptor cerebral e uma proposta, vamos dizer assim, mais específica no tratamento do tabagismo, porque ele é o único desses medicamentos que bloqueia a fissura. Então, hoje, a gente pode contar com um arsenal terapêutico que até então a gente não tinha. E hoje, o tratamento não incorre, inclusive, a gente usa variáveis genéticas para poder até mensurar qual a melhor forma de tratar o paciente, se vai ser com o varenicline ou se vai ser com outro medicamento. Isso através até de usar marcadores genéticos, que podem indicar subgrupos de pessoas que podem ter uma resposta melhor a um tratamento ou ao outro, ou você usar até mesmo os tratamentos de forma combinada. Então, evoluiu muito o tratamento do tabagismo, e o fumante que precisa evoluir, e a população que precisa evoluir e olhar o fumante como um dependente, porque existe um preconceito de procurar tratamento para parar de fumar, e um preconceito maior ainda de usar remédio para parar de fumar. Não sei por quê, não sei de onde vem isso, mas o fato é que as pessoas ficam se apegando em exceções. Ah, o fulano parou de fumar, virou maratonista. Quantas pessoas que vão parar de fumar vão virar maratonista? Não dá, né? Então, assim, parar de fumar é um tratamento. Então, o que eu posso dizer para as pessoas é que elas procurem por ajuda. Tem dificuldade, não esperem ficar doente, não esperem chegar essa motivação do além aí, que é a doença ou o risco dela, né, para parar de fumar. Venham precocemente. 25, hoje em dia, a lei antifuma aqui do Estado de São Paulo foi uma coisa maravilhosa, porque até então, no nosso ambulatório, eu tratava basicamente pessoas com 50, 60, 70, até 80 anos que eram fumantes. E hoje vem gente com 20, 25, 30, por conta da lei antifumo, de ficarem incomodadas, de ter que se deslocar, ficarem incomodadas de ter que interromper o trabalho e descer para fumar. Às vezes está chovendo, está frio e tem que descer porque não consegue lidar com a dependência, começa a perceber que de fato é dependente. Então, isso é legal, tratar pessoas jovens que percebem que não conseguem parar por conta própria e que de iniciativa muito rápida. Isso é legal, acho que é por causa do pessoal estar na internet, ver todas as novidades, ver como o tratamento tabagismo evoluiu, eles vêm com muita facilidade, isso é muito bacana.
Eu queria então agradecer a doutora Jaqueline Scholz, que é coordenadora da área de cardiologia do Programa de Tratamento do Tabagismo do Instituto do Coração, o INCOR.